E aí, gurizada do Esquema Trágico, tudo certinho com vocês? Chegamos com mais uma entrevista, mais um programa aí. Espero que vocês tenham gostado dos últimos, das repercussões, que tenham deixado seu feedback no arroba Esquema Underline Trágico. E antes dessa conversa, vou chamar o Hag. E aí, Hag, tudo certo?
E aí, Cabê, tudo certo, cara? Tô feliz com a audiência, hein? Pessoal fortalecendo.
Pô, a gente fica muito feliz aí com a audiência que tem dado seus pitacos lá, dado suas sugestões, tem ouvido bastante. E hoje, gurizada, a gente vai fazer uma entrevista com um cara que ele é um baita de um jornalista, é uma lenda também do jornalismo. Já conversamos aqui com o irmão dele, que contou várias histórias, que iniciou ele no, nessa carreira da rádio, de jornalismo. Apresento para vocês o cara de Osório, que nasceu dia 25 de abril, Luiz Henrique Benfica, o famoso Rico. Seja bem-vindo, Rico.
Tudo bem? Muito obrigado pela recepção, muito obrigado pelo convite. Um grande abraço para quem nos escuta. É um grande prazer para mim, cara, poder bater esse papo com vocês aí. Como você destacou, já conversaram com meu irmão, com o Silvio, que de fato foi uma figura fundamental na minha vida aí de radialista, né? E na verdade, ambos, Silvio e eu, somos frutos do seu Argel Gomes Benfica, esse sim, um pioneiro no rádio lá. Nos anos 50, lá em Osório ainda, figuras como eu, assim, que desde 3, 4 anos de idade, e certamente o Silvio também, 3, 4 anos de idade, sentiam o cheiro de um estúdio, né? Frequentavam uma redação, acho que dificilmente a gente poderia ter outro caminho, né? E é por isso que a gente segue até hoje aí, sempre procurando manter o espírito aberto para as novas tecnologias. Eu tenho imensa dificuldade, admito isso publicamente, aí, de me adaptar a esses novos tempos, mas nessas horas a gente acaba recorrendo aí aos jovens, no caso aqui, todo o apoio que foi dado pelo meu filho, o Marcelo, para que eu pudesse me conectar com vocês.
Aliás, muito obrigado, Marcelo. Obrigado a ti também, Luiz Henrique. A gente queria dizer que é uma honra te ter aqui com a gente. Tu, com certeza, é um dos maiores jornalistas que tem no país quando o assunto é futebol, né? E eu queria iniciar já te perguntando dos teus primórdios, né? A gente falou com o teu irmão há pouco tempo e ele nos contou ali um pouco da trajetória do início do teu pai, o início dele, daí como é que tu foi introduzido também. Mas dá o teu ponto de vista desse início.
Foi tranquilo, porque primeiro assim, né, pelo apoio que o Silvio sempre me deu. Eu não sei se o Silvio contou para vocês, nós perdemos o nosso pai muito cedo. O pai morreu, imagina você, com 46 anos de idade, né? 46 anos de idade, o cara, nos dias atuais, é um garoto. Então, o Silvio, como é mais velho do que eu, 4, 5 anos, o Silvio meio que assumiu a responsabilidade pela família toda, ajudando a minha mãe, e começou a trabalhar. Aliás, ele trabalhava já na Rádio Osório, e aí eu tinha 11 anos de idade, fiquei por alguns anos, eu fiquei, né? Eu era muito jovem, não tinha nem como trabalhar, mas depois, já com 14 também, acabei indo me integrar na equipe da Rádio Osório, trabalhando com o Silvio. Na época, a gente fazia cobertura de jogos da região, jogos de futebol de salão, sal hoje, né? Também jogos de um campeonato regional que existia, o campeonato Serra e Mar. E isso dá muita cancha. Hoje em dia, Kevin e Rafael, as coisas são muito diferentes, né? Para quem mora assim na capital, para quem mora na capital, você não faz tantas funções assim no rádio, porque você não tem essa obrigação. Como o rádio da capital, ele é muito mais organizado, ele tem muito mais pessoas, cada um faz a sua. Quando você é do interior do estado, você faz um trabalho quase que heróico, assim, sem qualquer tipo de exagero, porque você tem que fazer tudo. Você tem que ser operador, você tem que carregar os fios. Hoje é tudo microfone sem fio, na época não era. Você tem que estender o fio aí, 50, 100 metros. Você tem que ligar o equipamento, tem que aprender tudo na marra, né? E aí você tem que falar no microfone. Claro que comete uma série de erros no começo, mas tudo isso acaba servindo como uma escola. Tudo isso vai te dando assim muita tranquilidade para não se assustar quando os eventos maiores chegam à sua frente. Então, muita gente que daqui a pouco tem toda uma capacidade, não tem a vivência que nós somos obrigados a ter, ou fomos obrigados a ter, desde 13, 14 anos de idade. Então foi assim que a história começou. Eu posso falar para vocês que eu sou um cara de muita sorte, sabe? Sempre tive muita sorte na vida. As coisas, claro, batalhei muito, mas as portas se abriram para mim, assim. Eu sempre conheci pessoas que foram fundamentais, assim, me abrindo possibilidades, me abrindo perspectivas. Já falei no Silvio, mas posso falar, assim, no, um grande cara, um cara sensacional na minha vida foi o Davi Coimbra. Davi Coimbra é um amigo que eu tenho desde 1987. Vejam só, acho que vocês não tinham. Acho não, acho que vocês não tinham. Tenho certeza que vocês não tinham nascido ainda. E nós trabalhamos juntos lá em Santa Catarina, lá em Criciúma, na Rádio Eldorado, depois no Jornal Diário da Manhã, ambos lá de Criciúma. Vim para Porto Alegre em 87 para a Rádio Guaíba. E em 88 o Davi Coimbra veio de lá e veio trabalhar no Correio do Povo. E ali a gente acabou ampliando muito essa amizade. Outras figuras fundamentais, o José Aldo Pinheiro, narrador da Rádio Guaíba, sensacional, extraordinário narrador. Marco Antônio Pereira, meu colega da Bandeirantes. Luiz Carlos Reck, que hoje é comentarista da Rádio Federal. Todas essas figuras foram muito receptivas comigo e me possibilitaram, assim, dar uma coisa que eu acredito que tenha sido um salto, sabe? O que muita gente consegue fazer com muita dificuldade, eu consegui com muita facilidade por ter tido essa sorte de conhecer essas pessoas aí que foram fundamentais na minha vida.
E Luiz, quando tu veio lá de Eldorado, tu chegou na Rádio Guaíba, como é que foi para ti chegar aqui? Tu chegou cobrindo os setores, tu chegou fazendo esporte, como é que foi a tua chegada aqui na Rádio Guaíba?
Deixa eu te perguntar se vocês têm tempo. A história é longa. Não, porque a
Eu te
história é
devolvo a
longa.
pergunta.
Eu tenho sim. É um grande prazer falar com vocês e até lamento aí não ter podido ter tido essa conversa antes. Eu estou num projeto agora do YouTube, imagino que vocês tenham essa informação. Já são poucos seguidores por enquanto, são poucos seguidores por enquanto, mas acho que.
E nós somos alguns deles.
Pô, que bacana, fico muito feliz. E isso aí, isso é uma coisa que, e eu estou dando uma explicação assim por não ter falado com vocês antes. O que está acontecendo? A minha rotina de trabalho, ela começa muito cedo e são 3 vídeos por dia. E vocês sabem toda a dificuldade que é para você ter assunto, para você fazer um roteiro, para você fazer uma edição, que no caso cabe aos meus filhos, o Lucas e o Marcelo. Então isso aí, rapazes, toma muito o meu dia. De fato, a gente chega ao final de semana assim, consegue dormir algumas horinhas a mais. E está completamente cansado, então por isso que eu não consegui antes falar com vocês. Mas enfim, eu saí lá de Criciúma, lá da Rádio Eldorado de Criciúma, aí vim para a Rádio Guaíba, aqui em Porto Alegre, e a Rádio Guaíba na época, olha só, nós enfrentávamos uma rádio gaúcha que tinha na reportagem, tinha o meu irmão, Silvio Benfica, tinha o Antônio Carlos Macedo, tinha o Pedro Ernesto, que ainda era repórter, tinha o José Alberto Andrade, tinha o Sérgio Boas. Entre outros repórteres. Eles tinham assim uns 7 ou 8 repórteres, cada um melhor do que o outro, e nós lá na Guaíba nós tínhamos o Luiz Carlos Reck e tínhamos o Luiz Fernando Siqueira, que é o Pelotinha, esse é o apelido dele. A Guaíba tinha 2 repórteres para combater toda essa legião de repórteres da Gaúcha e uma legião extremamente qualificada. Então eu vim na condição de terceiro repórter para entrar junto nessa guerra com eles aí. E depois nós contratamos o Ricardo Vidarte, que infelizmente veio a falecer recentemente aí. Contratamos o Ribeiro Neto, aí a nossa equipe começou a crescer e nós começamos. Claro que a audiência, já naquela época da Rádio Gaúcha, era muito maior do que a audiência da Rádio Guaíba, mas nós fazíamos um trabalho assim tecnicamente muito bom, que era um trabalho que era muito elogiado por todo mundo. Nossos narradores eram o Marco Antônio Pereira, o José Aldo Pinheiro, tinha o Milton Ferretti Jung, que também acabou falecendo recentemente. Esses eram os nossos 3 narradores. Depois foi o Haroldo de Souza trabalhar com a gente. Então, a gente estabeleceu assim uma competição muito legal com eles. O que que aconteceu? Isso era 1987. O tempo, pude fazer no final daquele ano a decisão do Campeonato Brasileiro Internacional contra o Flamengo. Foi a primeira vez que eu trabalhei num jogo do Maracanã. Eu era muito novinho na época e já fui escalado para fazer esse jogo. Depois, em 88, o trabalho prosseguiu e começou a se desenvolver o trabalho e fui escalado para fazer a cobertura da Copa do Mundo de 1990 na Itália. Foi a primeira Copa do Mundo que eu fiz. Então é por isso que eu digo assim, eu acho que eu dei a sorte de preencher uma vaga no momento certo, no momento de muita carência, até pessoal, pela Rádio Guaíba. Claro, né, aí pude dar minha contribuição, acho que tive qualidade para merecer esse privilégio aí de ir para a Copa da Itália. Depois foram várias outras Copas do Mundo.
Mas parece que está no sangue dos Benfica ser jornalista e dos bons, né? E já estão preparando a nova safra aí? Quem é que vai substituir vocês?
Sabe, cara, que eu não sei exatamente. Esses dias eu estava editando um material aqui com o Marcelo. Meu filho Marcelo, ele é fotógrafo, ele é do ramo da imagem, do ramo da edição. O meu outro filho, Lucas, é designer gráfico. Eles não são jornalistas, mas são assim, eu acho que de tanto conversar com a gente, eles vão assimilando. Esses dias a gente estava estudando uma foto que a gente poderia colocar na capa, e daqui a pouco o Marcelo, não, essa foto aqui, ela se encaixa melhor com a manchete que você está pretendendo dar. Era uma manchete crítica, era uma situação de dificuldade de vida, não sei se pelo Ramiz ou por quem quer que fosse. Não, essa foto aqui se encaixa melhor. Quer dizer, não são jornalistas, mas tem assim aquele feeling, né? Aquela sensação daquilo que o público está querendo assistir, né, naquele momento.
E Luiz, aí tu citou ali que tu trabalhava na Guaíba e o Silvio na Gaúcha, ele comentou com a gente que tinha essa, entre aspas, aí, rivalidade, cada um no seu canto. E como é que era o convívio de vocês, assim, era uma coisa saudável? Quando vocês estavam juntos no âmbito familiar, se falava de futebol ou se falava de qualquer outra coisa?
A gente sempre evitava, né? Porque tudo que o cara quer, e vocês certamente sabem disso, quando o cara não está trabalhando com futebol, tudo que o cara quer é não falar de futebol. Às vezes você chega no local assim, e a primeira coisa que as pessoas perguntam: escuta, como é que é fulano? O cara é gente boa, o cara é chato, você é colorado, você é gremista. Então fica uma coisa assim, é como se um cara que trabalha na CE a semana inteira, fazendo trabalho de instalação de redes, chega no final de semana, ele vai numa festa e as pessoas querem falar sobre energia elétrica, eletricidade. Não quer, o cara quer falar de outras coisas, né? A nossa situação era mais ou menos a mesma. Então a convivência familiar, graças a Deus, sempre foi muito boa, até porque a relação profissional dos repórteres, ela é muito boa. Ela é muito boa. O dia a dia é brincadeira. Eu agora não faço mais reportagem, não tenho tido mais essa possibilidade de conviver com os repórteres, mas é uma coisa muito saudável, muito criativa. Então a guerra realmente é quando o cara tá no ar, né? Fora disso, é maravilhosa a relação, e obviamente que era maravilhosa, e ainda é, felizmente, né, a minha relação com o Silvio.
Vocês até tiveram uma passagem bem interessante que vocês foram para o Mundial de Clubes, cada um para uma emissora, né?
É verdade, foi mil. Olha só, essa história é bem bacana. 1999, muito bacana essa história. O jogo foi. A final foi no Japão, acho que foi em Tóquio. Não sei se foi em Tóquio ou foi. Acho que foi em Tóquio. Entre Palmeiras e Manchester United. O que aconteceu? O técnico do Palmeiras era o Felipão. Aí a Rádio Gaúcha, até pela estrutura financeira melhor que tinha, até uma estrutura editorial melhor que tinha, a gente tem que admitir isso, ela teve a sacada: não, vamos mandar um repórter para fazer esse jogo, né? Porque o jogo envolve o Filipão, e o Filipão mexe com metade do estado. Então a Rádio Gaúcha, ela mandou o meu irmão, disse: cara, olha, você vai fazer esse jogo lá no Japão. Mas pediu: guarde segredo, né? Guarde segredo, estamos pedindo segredo para ti e para toda a equipe. A Rádio Guaíba não pode saber que nós vamos para o Japão, que a Gaúcha vai para o Japão, mas será uma transmissão exclusiva. Mas as coisas, elas sempre acabam vazando. Juro que não foi o Silvio quem me falou que a Rádio Gaúcha iria, mas alguém na Guaíba descobriu, e a Rádio Guaíba: não, nós vamos também. Aí o que que eu fiz? A minha viagem para Tóquio, ela foi no sábado à noite. Era quinta-feira ainda, eu não tinha visto de entrada no Japão. Eu não tinha, não sabia como é que eu vou entrar no Japão. Conseguimos às pressas, através lá do serviço da empresa, né, dos setores responsáveis pela viagem, providenciamos um visto imediatamente e fui. Consegui embarcar para Tóquio. Quando eu cheguei lá, o Silvio já estava, a Gaúcha foi antes. E eu fui, cara, e isso aí, essa é uma coisa que a gente a gente tem que valorizar muito, porque é uma experiência de vida extraordinária. Eu fui para o Japão apenas com os dólares para a viagem, não tinha nenhuma reserva de hotel, não tinha nada. Fui para o Japão praticamente na cara e na coragem. Desembarquei, imagina, são 24 horas, né, de viagem, mas 12 horas a mais com o fuso horário. Então, embarquei aqui num sábado à noite, embarquei em São Paulo no sábado à noite. Acho que cheguei no Japão segunda-feira, meio-dia. Na minha cabeça era isso. Aí, o que aconteceu? Desembarquei e sempre há brasileiros, né? Ou sempre há pessoas que falam espanhol, falam inglês, e eu precisava de um táxi para ir até o hotel onde eu me hospedaria, o hotel que fosse mais próximo possível do hotel da delegação do Palmeiras. Aí a pessoa, não pega táxi, porque você vai gastar toda a sua diária. A viagem do aeroporto de Narita até o centro de Tóquio é uma viagem assim de umas 2 horas mais ou menos, e o táxi vai levar toda a sua diária. Aí, aqueles ônibus, né? Ônibus turísticos que saem do aeroporto e passam por todos os hotéis. Entrei no ônibus aquele, peguei um hotelzinho minúsculo no Japão, me instalei por lá. E fiz toda a cobertura. Encontrei com o Silvio, naturalmente, naqueles dias, a gente almoçava junto, uma dificuldade imensa. A gente, na hora das refeições, você não sabe falar japonês, então vocês certamente sabem como é que funciona. Você vê a fotografia do prato ali, graças a Deus, não tinha nenhum tempero mais forte. E foi uma cobertura realmente maravilhosa. Foi uma das vezes que eu fui ao Japão, a outra foi em 96, quando o Grêmio foi disputar o Mundial, foi a Recopa Sul-Americana, Grêmio contra o Independiente. Esse jogo também foi no Japão e foi. Essa sim foi a primeira vez que eu fui ao Japão, a segunda foi em 99, nesse jogo do Manchester. Mas eu fiz várias outras, eu e o Silvio nos encontramos na Copa do Mundo em 94, nos Estados Unidos, ele pela Rádio Gaúcha, eu pela Rádio Guaíba e pelo Correio do Povo também. Nos encontramos depois na Copa da França em 98, ele pela Rádio Gaúcha, eu pela Rádio Guaíba. Então, e a gente, o Silvio é um cara assim, um cara muito sentimental. Ele sempre me chamava para conversar e dizia: Poxa, puxa vida, o que que o nosso pai estaria pensando nesse momento? O orgulho que o nosso pai estaria sentindo ver dois filhos, né, nas duas maiores emissoras de rádio do estado, duas das maiores emissoras de rádio do Brasil, trabalhando juntos. Seria uma coisa realmente maravilhosa se ele pudesse ter acompanhado tudo isso.
Exatamente. E Benfica, o que que tu sentiu quando tu era um guri e aí o Silvio chega para ti e diz: tá, vem que tu vai trabalhar comigo aqui agora.
Primeiro que eu já frequentava a emissora em que ele trabalhava, né? Eu sempre, como eu falei para vocês, desde criança, assim, o cara frequentando o ambiente. Então foi quase que uma coisa natural, foi você sair de uma peça da casa e entrar numa outra peça, porque a rádio era praticamente uma extensão da minha casa. E havia também a necessidade até familiar, né? Como falei, o nosso pai já havia morrido, extrema dificuldade financeira, então o cara muito cedo tinha que começar a trabalhar. Foi uma coisa assim, muito divertida, né? Você puder, imagina você com 14 anos, daqui a pouco fala, tem a possibilidade de falar no microfone, mas foi também uma coisa assim de imensa responsabilidade. Porque ali, sim, acho que ali eu comecei a virar homem, sabe? Ali eu comecei a saber que a vida não é fácil, você tem que dar duro desde muito cedo.
Passados os anos 90, né, tu chega ao grupo RBS, daí tu faz o Domingo Sport Show, faz o Sala de Domingo, e ali para mim tu já é o maior do país, sabe? Não, de verdade, porque a qualidade
Sério,
que
cara?
tu tem, cara. Não, e não é eu só que tô dizendo, tá? Já passou umas 4, 5 pessoas aqui que confirmam.
Puxa vida.
É verdade. E, cara, como é que foi essa troca? Tu trocar pra concorrência?
Bom, primeiro deixa eu agradecer aí, né? Essa imensa cortesia. A gente às vezes, puxa vida, não sabe exatamente a dimensão que o trabalho da gente toma, e você ouvir uma observação dessas feita por um jovem ainda é muito mais gratificante. Eu sei de muitos veteranos, né, que gostam de mim, que me respeitam, mas você ter esse feedback de um jovem, puxa, é extremamente gratificante. Eu fico muito grato mesmo.
A gente tem admiração assim, principalmente quando a gente vê uma pessoa qualificada falando de vocês, né? Porque daí não é nem só a opinião de um leigo, é a opinião de caras que conhecem vocês, às vezes nem trabalham mais com vocês ou nunca nem trabalharam com vocês, mas tem tu e o teu irmão como dois ícones da comunicação.
De novo, te agradeço. Olha só, o que que aconteceu? Aí nós estamos em 1990. Não, estamos em 2000 já. Eu fiquei na Rádio Guaíba de 87, fui para a Rádio Bandeirantes em 95, fiquei lá 5 meses. Aí houve um problema na rádio, a matriz da Bandeirantes, em São Paulo, começou a cortar as verbas aqui e a rádio se inviabilizou. A rádio prosseguiu, mas com muita dificuldade, e eu felizmente fui chamado de volta para a Rádio Guaíba. Aí fiquei de 95 até 2000. Em 2000, e aí de novo entra o Davi Coimbra na história, o Davi, a gente se encontrava nos estádios, né, nos jogos, ele pela Zero Hora, eu pela Rádio Guaíba. E aí, como tinha essa relação tão forte, o Davi dizia: escuta, quando é que você vai trabalhar com a gente lá? Eu disse: olha, Davi, sei, eu não sei, isso não depende de mim, né, cara? Depende do convite. Não, então eu vou ver isso aí. E conversou com a direção, e a direção topou: não, não, vamos trazê-lo para cá. Aí o Davi: bom, a porta está aberta. Eu: olha, Davi, então eu te falo, eu vou falar com toda a franqueza contigo. Eu tenho uma situação bastante estável aqui na Caldas Júnior. São dois empregos que eu tenho. Eu teria que haver uma compensação financeira. Obviamente que a RBS é uma grande empresa, mas eu sou um pai de família, né, cara? Não posso fazer uma aventura. E ele: não, quanto é que você ganha? X. Então tá. Aí levou a proposta para a direção e a direção cobriu. A direção da RBS cobriu o salário que eu ganhava para trabalhar exclusivamente na Zero Hora. Foi uma decisão muito difícil, que eu pensei: puxa vida, eu não vou fazer mais transmissão de jogos pela rádio, uma coisa que eu gosto muito. Eu vou ficar longe das coberturas esportivas, vou ficar só no papel, só escrevendo ali. Mas fui. O que que aconteceu? Eu tinha 15 dias de Zero Hora. Aí o Kleber Grabowska, também outro grande amigo, eu fui padrinho, primeiro casamento do Kleber Grabowska. O Kleber: escuta, tu não quer? Faz alguma coisinha para rádio aí também. Eu: olha, vamos lá. Aí comecei a trabalhar também na Rádio Gaúcha. Obviamente que aí assinei um novo contrato, aí passei a ter dois contratos, um da Zero Hora, outro da Rádio Gaúcha. Foi uma rotina que eu acabei desenvolvendo ao longo de 32 anos. Eu sempre fui um homem de jornal, Correio do Povo e Zero Hora e rádio. Rádio Guaíba, Rádio Bandeirantes, na qual estou de volta agora, e Rádio Gaúcha. Sempre foi essa minha rotina ao longo de 32 anos. Estávamos em 2000, aí acho que quem apresentava do Big Sport Show na época era o Sérgio Boas. Aí a Rádio Gaúcha fez uma alteração, a Rádio Gaúcha está sempre assim se renovando nesse sentido, e disse: bom, a partir do próximo domingo, o Domingo Sport Show, próximo domingo não, daqui a um mês, dois, tem que ter toda uma preparação, o Jader Rocha e o Luiz Henrique Benfica passam a apresentar o Domingo Sport Show. Aí comecei a apresentar. Aí o Jader logo foi embora, foi para o Sport TV, e eu fiquei durante 10 anos apresentando o Domingo Sport Show. Até estava falando sobre isso com amigos esses dias. Durante 10 anos eu sempre levantei aos domingos às 7h15 da manhã. Eu não podia tomar uma taça de vinho no sábado, porque eu tinha que estar acordado cedinho aos domingos. O meu sábado era sexta-feira, o dia que eu podia fazer algum tipo de festa assim era sexta-feira. Todos os domingos, sempre às 7h15 da manhã, e chegava 8 horas da manhã na rádio e ajudava na preparação do programa, na produção, na edição. Sempre tive uma retaguarda muito boa. Gente que hoje está aí ocupando o microfone com muito sucesso, trabalhou, né, como produtor do programa. Foi uma experiência magnífica, magnífica mesmo. Acho que a gente modificou um pouco a cara do programa. Nós conseguimos fazer com que o Domingo Sport Show passasse a ser, deixasse de ser um programa meramente factual, aquela coisa, informações da dupla Grenal, informações dos adversários da dupla Grenal. Passamos a fazer um programa mais temático. Sempre tínhamos um assunto assim que era preponderante no programa, estabelecíamos debates e criamos assim uma característica toda especial para o programa. Tanto que o Marcelo Debona, que hoje apresenta o Domingo Sport Show, sempre me conta e diz: olha, cara, você não sabe quanto é difícil apresentar o programa, você deixou uma marca e a gente tenta levar adiante. Claro, o programa já sofreu modificações, cada apresentador tem a sua característica, mas foi uma experiência realmente muito bacana. O sábado de domingo também. O sábado de domingo, eu tinha recém-entrado na RBS no ano de 2000. Aí sofri uma tendinite e fiquei umas 2 semanas sem poder trabalhar com o braço enfaixado, tanto que o Diogo Olivier, E assim, ó, o Grêmio recém havia contratado o volante Astrada, que era um jogador que veio, acho que veio do River Plate para jogar no Grêmio, e o Diogo Olivier me chamava de Astrada, porque eu era o capitão que tinha sido contratado a peso de ouro, mas não jogava. Mas aí sim, aí voltei, aí comecei a participar do Sala de Domingo com o Nando Gross, com o próprio Davi Coimbra. Nossa, a equipe se renovou tanto no Sala de Domingo, mas foi também uma experiência muito bacana. Eu tenho muita saudade, viu? Eu sempre costumo dizer assim, olha, eu saí sem qualquer tipo de mágoa da RBS. Pelo contrário, eu acho que cresci muito lá profissionalmente, fiz muitos amigos, encontro as pessoas frequentemente, não tenho nenhum tipo de mágoa. Mas a gente sente saudade da convivência, porque são profissionais realmente muito capacitados e são, acima de tudo, grandes figuras, grandes pessoas. Acho que eu estou falando demais, né, cara?
Não, tá falando bem.
Aí que a gente gosta.
E vem aqui, cara, na tua época, como é que era esse processo de renovação? Porque aí tu chegou e assumiu o Domingo Sport Show. Se tinha críticas naquele tempo, se ligava para a rádio para reclamar, ou foi-se com o tempo se adaptando, que nem hoje em dia a gente sabe que tem as redes sociais, tem o Instagram, mas naquela época como é que era renovar alguns programas de rádio, substituir vozes marcantes?
Como eu já tinha assim uma experiência, já tinha alguma estrada, né, e era contemporâneo do Sérgio Buás, frequentemente eu participava do programa na condição de repórter, então eu era substituto, às vezes, do Sérgio Buás, então o ouvinte mais ou menos já foi se acostumando comigo. Só no final agora, já a partir de 2019, 2018, que aí sim, aí virou essa guerra toda, né, nas redes sociais aí, o WhatsApp para o ouvinte se manifestar, e, nossa, vocês não fazem ideia quanta corneta o cara toma ali, muitos elogios, mas toma muita corneta também. Mas naquele momento não, naquele momento era uma convivência assim, muito mais saudável, sabe? Muito mais saudável e a recepção foi muito boa.
Luiz Henrique, a gente pesquisou aqui que chegou a ter, 4 anos atrás, uma petição na internet para te tirar do setor do Grêmio. Como é que tu Sim. recebe isso? Porque eu vi ali, teve meia dúzia de gato pingado que assinou essa petição, né? Mas como é que tu toma um documento por escrito pedindo a tua saída?
A gente fica assim um pouco impressionado no começo. Eu vou te falar, não tem por que não dizer, sabe? O cara fica até um pouco com receio, fica até um pouco com medo. Daqui a pouco a direção da empresa, ela pode se sentir pressionada e pode não te demitir, né? Mas pode te trocar de setor, te tirar do Grêmio, te colocar no Internacional. A direção sequer considerou aquele tipo de manifestação, porque era uma coisa assim, o que acontece? Qual é a nossa obrigação? Nossa obrigação é buscar notícias, né? E as notícias nem sempre são favoráveis ao torcedor. Né? O torcedor, às vezes, quando o cara publica uma informação que não é benéfica ao clube, ele acha que você está mal intencionado. Não é, a gente está só numa concorrência muito forte, sabendo que há outros repórteres muito qualificados e você sempre tem que correr atrás da melhor informação. E, como eu disse, às vezes a melhor informação não é aquela que o leitor ou que o ouvinte quer escutar, né? Foram várias notícias que eu dei, tive muitos problemas, muitas reclamações, assim, mas também acho, assim, sem falsa modéstia, que eu consegui introduzir na cobertura esportiva, acho que muito, muito mais a Zero Hora do que no Correio do Povo, consegui, assim, aprofundar muito as matérias. A Zero Hora é um jornal de altíssimo nível de exigência e eu consegui manter esse padrão e acho que até com algumas vantagens. Tanto que as pessoas até hoje falam, puxa vida, você marcou, hein? Você foi um cara muito marcante, as suas matérias eram muito fortes na Zero Hora. Muitas matérias que o torcedor adorava, me ligava às vezes para agradecer, mas também muitas matérias que o torcedor às vezes odiava e às vezes os mais exaltados, né, com a facilidade da internet, faziam uma campanha que durava ali 1, 2 dias, não mais do que isso.
Então o rumo sempre foi o jornalismo, ou que nem o Silvio, que teve um tempo que fez um curso de contabilidade e teve o perigo de não ser jornalista?
Não. Inclusive jornalismo gráfico, sabe? Eu sou. Hoje não tenho mais tempo para isso. Lamento muito, não tenho mais tempo e acho que não tenho mais nem talento para isso. Talvez tenha perdido, inclusive, a vocação. Mas eu sempre fui desenhista, desde 4, 5 anos de idade, e sempre fui um caricaturista. Durante longo tempo no Correio do Povo, eu era chargista do Correio do Povo, eu era substituto do Schroeder, lá, que era o chargista principal, o Schroeder, que hoje é presidente da Federação Nacional dos Jornalistas. Então, sempre tive também no jornalismo gráfico, uma grande iniciação, assim. O meu caminho sempre foi esse. Agora, depois de velho aí, estou ingressando nesse rumo maravilhoso da internet, nessa coisa fantástica, de uma penetração, assim, inimaginável. Você começa a ver, assim, o número de seguidores aumentando, começa a ver a repercussão que o seu trabalho vai causando, e aí você percebe que a coisa mudou completamente. Eu não sei exatamente para qual lado o jornalismo vai pender aí nos próximos anos. Talvez, e eu digo isso com dor no coração, talvez as pessoas deixem de valorizar, com o passar do tempo, os textos mais aprofundados para enveredar apenas pela questão do áudio ou do vídeo, aquela coisa mais rápida, assim. Mas acho que esse é o caminho, e é um caminho avassalador. Quem não se encaixar nesse caminho aí, olha, infelizmente vai ter que passar para outra atividade na sua vida profissional.
A tua resposta anterior, tu falou das matérias duras que tu fazia, e o teu irmão é reconhecido pelas perguntas duras, né? Então, como é que é tá trilhando esse caminho, esse jornalismo mais hard, assim?
Olha só, o Silvio, ele usa sempre uma frase, que é uma frase que acho que foi dita, não sei se pelo Mendes Ribeiro, que era velho jornalista, já falecido, ou se pelo Cândido Norberto, que também é outro velho jornalista, já falecido, Cândido Norberto, que é o criador do Sala de Redação, é o homem que criou o Sala de Redação, o homem que descobriu o Paulo Santana. Esse é o Cândido Norberto, olha a contribuição desse homem aí para a cultura jornalística do Estado. E eles diziam, ou o Mendes ou o Cândido, que o melhor repórter é aquele que melhor sabe ouvir. Então o Silvio sempre foi um cara muito atento, assim, à resposta que vinha sendo dada, porque às vezes você chega numa entrevista coletiva, você vai com a sua pergunta pronta. Bom, vou perguntar isso. Só que no meio do caminho alguém faz a sua pergunta, né? E aí você está desarmado, não tem tempo. E agora o que que eu vou perguntar? Então o Silvio era o tipo do cara que não chegava com a sua pergunta pronta. Ele ficava ouvindo o que o entrevistado falava e a partir de então ele encaminhava. E sempre foi um cara assim, de raciocínio muito rápido. E sempre foi muito contundente. O Silvio teve enormes discussões, aquelas discussões assim de quase de partir para vias de fato. Às vezes o entrevistado, o Evaristo de Macedo, o técnico, hoje não é mais técnico, quis bater no meu irmão uma vez, o Darley quis bater no meu irmão uma vez, tão duras eram as perguntas, mas eram perguntas necessárias, nada, nada, nada assim no sentido de querer aparecer, não, eram perguntas que tinham que ser feitas, só que como ele é um cara muito enfático, a pessoa às vezes acabava se exaltando. Eu ia por um outro caminho, assim, eu procurava, como diz o Zé Eduardo, primeiro ir dando uma maciada na carne para depois chegar, né? Chegar na parte mais crítica. E aí a coisa realmente, às vezes esquentava, né? Você tem que ter muita. Você não pode ser covarde, sabe? Para você ser um jornalista, você não pode ser covarde. Você não pode ter medo, inclusive das consequências físicas. Eu já fui várias vezes ameaçado. Imagina, eu sou um cara, sou um baixinho, sou um cara de baixa estatura, e a gente lida nesse mundo do futebol com figuras, primeiro, que são atletas, muito maiores do que você, mas você tem que ir para o combate de vez em quando. Graças a Deus, sempre apareceu alguém para separar, para evitar a briga, mas já corri alguns riscos aí, com toda certeza.
É, apesar de ser o mais novo, então era tu que chegava e dizia pro Silvio, tá, mano, dá uma segurada aí, porque senão vai esquentar o clima aqui.
Sabe que com o microfone na mão o cara vira gigante. Com o microfone na mão. E aí vai para as últimas consequências.
E tu teve algum arranca-rabo assim antigamente, ou sempre foi um cara mais calmo?
As pessoas sempre comentam uma vez uma situação que eu tive com um jogador que passou pelo Grêmio, chamado Carlos Alberto, foi um jogador que veio para o Grêmio em 2011. O Carlos Alberto, aquele que foi do Fluminense, que depois jogou no Porto, lá, foi campeão do Mundial, inclusive. Um cara muito temperamental, um cara muito inteligente, sabe? Um cara de boas respostas. E aí um dia, ele tinha recém-chegado no Grêmio, e o apelido, vocês lembram do Carlos Alberto? Eu acho que era Bad Boy. Eu acho que era Bad Boy o apelido dele, que era um cara assim que criava muita confusão. Mas ele estava querendo se livrar dessa fama. Ele veio para o Grêmio. Aí, olha só, era uma entrevista coletiva na antiga sala de imprensa do Estádio Olímpico, e aí foi pura falta de compreensão dele. Eu falei assim: Carlos Alberto, você sabe, né, que você, durante um longo tempo, foi considerado um bad boy. Você está trabalhando se afastar para deixar de lado essa marca aí. Só que ele entendeu pelo lado errado, ele achou que eu havia chamado de bad boy, quando a minha intenção era justamente dar um espaço para que ele, de uma vez por todas, dissesse: não sou mais bad boy. Até estava pensando nessa manchete já. Aí ele entendeu que eu havia chamado de bad boy e disse: por que que você está me chamando de bad boy? Eu falei: não, eu não estou te chamando. E não, você está me chamando sim, você não sabe nada da minha vida. E começou a erguer o dedo, assim, o dedo em riste. E eu falei: olha, baixa o dedo aí, né? Vamos conversar. Primeiro baixa o dedo. E ele levantou da cadeira. Mas aí no meio do caminho: não, eu não vou partir para cima de você, que vai ficar muito ruim para ti. E foi e abandonou a entrevista. Aquela foi uma situação realmente extrema ali, uma situação que, olha, e não tinha ninguém naquele momento da segurança do Grêmio que pudesse ali apartar caso ele partisse para cima de mim. Houve um outro momento, nunca vou esquecer dessa história. O presidente do Grêmio era o José Alberto Guerreiro, que, aliás, é um grande amigo meu, mas a gente tem, assim, ao longo do tempo, algumas desavenças. Era 1991, olha só, gente, 92. O José Alberto Guerreiro, ele era vice-presidente de futebol do Grêmio. Antes de ser presidente, ele foi vice-presidente de futebol. E ele contratou um jogador chamado Jairo Lenzi, que era um jogador que havia se destacado muito na equipe do Criciúma. E aí contratou, foi um lance sensacional do Grêmio contratar aquele jogador. E eu fui entrevistar o José Alberto Guerreiro e falei: escuta, você acaba de contratar um grande jogador, você acaba de dar um grande passo, assim, no sentido de obter a simpatia dos torcedores. Esse pode ser um primeiro passo para que você sonhe com algo maior, um dia quer ser presidente do Grêmio? E ele não gostou da pergunta e veio assim, me tirar a satisfação. Aí o segurança do Grêmio, meu amigo Pedro Gonçalves, o Pedrão: não, presidente, calma, 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 a coisa acabou se resolvendo por ali. Enfim, são enormes situações. O futebol, ele gera enormes situações de estresse, sabe? Hoje a coisa está diferente, porque hoje não há mais, como havia antigamente, aquela possibilidade. Acabava um jogo de futebol, você não só entrevistava o jogador na beira do gramado, o cara ali de cabeça quente, às vezes perdeu o jogo, e você tinha que pedir uma explicação para ele, né? Por que que você jogou mal, por que que o time perdeu, imagina. E você entrevistava os jogadores dentro do vestiário, e você entrevistava o treinador cara a cara, a 1 metro do técnico, você ali com 1 metro não, meio metro do técnico, você com seu microfone ali, tendo que fazer perguntas duras. Então, eram situações realmente limites. Hoje não, são entrevistas coletivas, tá bem mais tranquila a situação. Então eu posso dizer assim que nesse sentido eu peguei uma fase que não volta mais, mas que também te faz amadurecer muito.
Agora tu tá no grupo Bandeirantes de novo, né, ô Benfica? Tô até te ouvindo hoje mais cedo com o Wagner Martins e tudo mais, mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: já comeu um assado feito pelo Meneghetti?
Não, cara. Aí é que tá, isso ainda um dia eu vou cobrar do Meneghetti. O Meneghetti sempre fala: não, cada vez que eu contrato alguém aqui, eu faço um assado na minha casa, faço um churrasco. O Meneghetti me ofereceu um cafezinho lá no Barra Shopping. Um dia, vamos tomar um cafezinho no Barra Shopping. Quer dizer, o assado parece que é só para os outros. Ainda vou fazer essa cobrança direta para ele. Mas é um grande cara, viu? O Meneghetti é uma figura que eu conheço também há 30 e tantos anos. Ó, já fizemos tantas coberturas juntos aí. E é um cara que assumiu uma função. Não é fácil você ser diretor de uma emissora de rádio. E ele foi muito valorizado depois. Bandeirantes foi aberta em Ribeirão Preto. Ele foi comandar. Ele é um cara muito conceituado junto à direção nacional da Band. Mas ele não perde, assim, aquele espírito de repórter, assim, de um cara muito divertido, assim, sabe? Ele se divide entre o gestor e o amigo da gente. É bem legal essa convivência. Sempre foi bem legal essa convivência.
Quando tu começou a ser repórter de campo, tu tem um jogo marcante que tu tava lá na beira do campo, tu tava na arquibancada, que tu, depois que acabou o jogo, tu disse: bah, tive o prazer de estar aqui nesse momento.
Ora, tantos, tantos, tantos jogos, cara. Fica muito difícil. Muito difícil para escolher um assim. Eu poderia escolher o jogo da da Copa de 94, Brasil contra Holanda, né?
Brasil e Itália, 94.
Não, não, isso, essa foi a final.
A semifinal foi contra a Holanda.
Foi contra a Holanda, um jogo que o Branco fez um gol
isso,
de falta,
isso.
Né? E isso eu lembro muito bem, porque é um sábado à tarde, se não estou equivocado, um calor infernal em Dallas, daqui a pouco dá uma chuvarada, cara. Um vendaval levanta todo o equipamento dos operadores de som e daqui a pouco volta uma calma. Então, uma situação climática já absurda. E depois, aquele jogo sensacional, e eu nunca esqueço, e aí vocês vão poder perguntar para os pais de vocês aí, aquilo era um sábado, na sexta-feira havia acontecido aqui em Porto Alegre o famoso episódio do Hotel Plaza São Rafael, quando o cara fugiu lá do presídio central, invadiu o Plaza São Rafael, fez vários reféns e depois saiu percorrendo as ruas da cidade. Nós estávamos lá em Dallas, com o fuso horário, nós estávamos fora do ar, estávamos acompanhando toda a cobertura que era feita. Então a gente ficava pensando na família, assim, pô, só faltam esses caras daqui a pouco irem para o bairro da gente lá e promoverem uma situação assim de pânico. E aí fomos para o jogo no dia seguinte. Esse foi um jogo marcante. O jogo do Internacional contra o Flamengo em 87, na decisão, foi muito marcante também, porque foi meu primeiro jogo no Maracanã, uma chuvarada, uma coisa impressionante. E logo depois saímos do Marcelo do Maracanã, todo molhado. Fui pro Galeão, tomei um banho no aeroporto para poder pegar o voo, senão ia ter que viajar todo molhado ao lado das pessoas. Um jogo sensacional, 2001. A decisão do Grêmio contra o Corinthians na Copa do Brasil, o jogo foi no domingo, na sexta-feira a gente estava acompanhando o treinamento do Corinthians e daqui a pouco dá uma correria, um repórter gaúcho, o Flávio Dalpisol, que hoje está na Rádio Grenal, o Flávio Dalpisol descobriu que o Kleber Xavier, que hoje é auxiliar do Tite na seleção, o Kleber era o auxiliar do Grêmio, era o auxiliar do Tite naquele treinamento, era um treino do Corinthians. E aí o Dalpisol descobriu que o Kleber Xavier estava lá escondido como espião no meio dos torcedores, e a informação chegou, foi passada pelos jornalistas paulistas, aí os torcedores saíram perseguindo o Kleber Xavier, e aí depois o jogo maravilhoso que o Grêmio realizou no domingo. Ah, cara, é muito difícil dizer assim qual o mais marcante. Muito difícil.
Vou te fazer uma mais fácil então, Benfica. Quais foram os dois maiores atletas que tu viu de perto?
Os dois maiores atletas que eu vi de perto. Eu acho que foi o Ronaldinho Gaúcho, e era uma coisa extraordinária. Agora vou ter que dar uma de bacana agora. O Pelé, né? Eu não vi. Eu vi o Pelé jogando. Eu vi o Pelé jogando. Ele veio de novo. Vi o Pelé na Copa de 70 pela televisão. Nunca vi o Pelé jogando no estádio. Nunca tive essa glória, essa honra. Mas eu tive a glória de entrevistar o Pelé duas vezes. Isso aí, cara, é uma coisa que a gente leva para o resto da vida. A primeira foi em 90, na Itália. Em 90, na Itália, foi a primeira vez que eu usei um telefone celular. A Rádio Guaíba, ela alugou um telefone celular para que nós trabalhássemos, para que a reportagem trabalhasse. Então, o Brasil foi enfrentar a Suécia, era o jogo de estreia do Brasil na Copa de 90, lá em Turim. Eu peguei... O que a gente fazia? A gente fazia uma ligação do telefone celular para a nossa base em Roma, onde estava o nosso operador central, o Celso Costa, que mandava o nosso tom para Porto Alegre. Não era uma ligação feita direta de Turim para Porto Alegre, era uma ligação que tinha uma escala em Roma. Aí peguei meu telefone celular, estou ali no estádio, em volta, o jogo não tinha começado, daqui a pouco chega o Pelé. Só que a chegada do Pelé não é uma chegada comum. São 30, 40 pessoas em volta do Pelé, querendo abraçar o Pelé, e os seguranças tentando evitar, e eu, puxa vida, vou ter que entrevistar o Pelé, me aproximei, sabendo que seria muito difícil. Aí um cara chamado Eldio Macedo, que era um ex-radialista, foi um homem também que marcou história aqui na Rádio Gaúcha, o Eldio Macedo era muito amigo do Pelé, e me abraçou, o Eldio me abraçou, entrou no elevador junto com o Pelé e me puxou, e eu entrevistei, só que o telefone celular, claro, não ia funcionar dentro do elevador. Mas aí eu tive a sensibilidade de pegar o gravador, gravei com o Pelé, gravei duas ou três respostas, né? O Pelé pode ter dito só para mim boa tarde ou boa noite, mas para mim pareceu a declaração mais importante que uma pessoa pudesse ter feito, porque o Pelé que tinha feito. Saí do elevador rapidamente, peguei o meu celular, encostei no gravador, passei a ligação lá para Roma, e Roma jogou para o Brasil, puxa vida, entrevistando o Pelé, que é um deus. Depois isso voltou a acontecer na Copa de 94, no jogo do Brasil contra os Estados Unidos, aquele gol do Bebeto sai lá, o gol do Nanda Nenê, né? também a chegada do Pelé ao estádio. Então, Pelé e Ronaldinho, né? Certamente os maiores atletas aí com quem eu pude conviver nesse tempo todo aí.
E Benfica, agora a gente está nessa época, a tecnologia está se adaptando. E o que tu espera do futuro?
Olha, eu pretendo continuar na rádio, porque é muito, muito gratificante o trabalho por lá. É um trabalho feito assim, sem muito estresse, sabe? Um estresse que eu tive durante muitos anos de extraordinária cobrança. Por ser o veículo mais forte, a RBS também sempre foi o veículo que fez mais cobrança. Então, às vezes, você realmente chegava contado no final do dia. O que você queria ir para casa, tomar um banho e dar uma descansada. Na Bandeirantes, a coisa é muito menos estressante. A relação com as pessoas lá é muito boa, então eu pretendo continuar por lá. Agora, posso dizer com toda garantia que estou gostando demais desse trabalho no YouTube. Falo frequentemente com meus filhos que o projeto ali é muito bom. Nós queremos introduzir algumas coisas estão na nossa cabeça e que de repente não estão sendo feitas, nós temos muitos planos nesse sentido. Eu vejo assim como uma grande porta que se abre, um trabalho mais autoral, é uma coisa assim que você tem muito mais liberdade editorial para desenvolver, a gente está caprichando muito, seguramente a gente vai ingressar também como vocês aí no campo do podcast logo logo. Porque são novas maneiras de comunicação, você tem a possibilidade de ampliar muito mais os assuntos, coisas que o rádio não te permite. Então, estou gostando muito dessa experiência e espero que ela seja bem longa e bem gratificante.
Ah, Benfica, eu não sei se a gente aguenta essa concorrência toda. Se tu chegar no podcast, acabou pra gente.
Que é isso? Não, você não, não, não. Vocês estão no caminho certo, que vocês estão propondo coisas diferentes, coisas que estão fora, né? O meu irmão, eu não conheço figura mais inovadora do que o meu irmão. E eu estou falando isso porque é meu irmão, se fosse uma outra pessoa, eu falaria. Ele é um cara assim, é o chamado cara inquieto. Até lançou um novo projeto aí chamado Noites Inquietas. O Silvio pensa a comunicação 24 horas por dia. Eu não tenho assim tanta energia quanto ele tem. Mas posso dizer para vocês que respeito muito esse trabalho que é feito aí fora dos veículos tradicionais, fora das rádios tradicionais, e é um trabalho que vocês estão fazendo, e até estava ouvindo aí a conversa de abertura, parece que o pessoal está gostando, né?
Felizmente eles estão, eu acho que vão gostar mais ainda agora contigo aí com a gente.
Que bom.
Eu queria até pegar esse teu gancho aí, porque foi uma coisa que a gente falou pro teu irmão, a gente elogiou ele e falou, bah, cara, é muito gratificante ver que vocês, a geração de vocês, vocês são talvez os pioneiros em começar a migrar pra internet, né? Porque a gente sabe que tem uma rapaziada da geração de vocês que vai preferir ficar no tradicional e talvez perca um pouco de terreno por causa disso. Então, a gente que tem vocês como inspiração, a gente fica feliz de saber que vocês estão se reinventando também, que a gente vai ter vocês em mais canais, em mais mídias, mais formas de acompanhar.
Pô, fico muito feliz. E essa é a ideia mesmo. A ideia é da renovação. Diferentemente do Silvio, o Silvio um dia ele chegou e falou assim, começou... O Silvio saiu da Rádio Gaúcha em fevereiro de 2017. Lá por junho de 2016, ele começou a dizer, eu acho que eu vou largar. O Silvio estava no auge, né? Apresentava um esporte ao meio-dia, um programa fantástico. O Silvio criou tantas coisas na Rádio Gaúcha, essa coisa do jogo de futebol, o intervalo do jogo de futebol, antigamente era um comentarista falando sozinho durante 15 minutos, o Silvio criou novo estilo de intervalo de jogo, criou pós-jogo, fantástico, sabe? Então o cara estava no auge, mas ele cansou justamente porque ele sentia que estava com as asas um pouco presas, ele tinha muita coisa para colocar para fora, e a rádio, pelas suas limitações, até comerciais, a rádio não permitia, e foi embora, e foi, cara. E eu, meu Deus do céu, foi, não se arrependeu nada, pelo contrário, logo, logo estava já envolvido nesses projetos aí, começou a trabalhar com o pessoal do Grupo Bairrista, pessoal que tem no Silvio assim, uma espécie de ídolo mesmo, é impressionante a admiração que ele tem pelo Silvio, justamente pelo esse espírito assim, jovem que o Silvio mantém, dinamismo fantástico. Eu fui demitido, a minha situação é diferente, eu fui demitido e durante um ano eu pensei, bom, agora eu vou dar uma descansada, cara. Eu vou, puxa vida, são 32 anos, são 45 anos de rádio, vou dar uma descansada. Aí comecei a tocar até alguns projetos comerciais com meu filho, com o Marcelo, mas depois recebi esse convite do Leonardo Meneghetti e comecei a conviver com essa rapaziada aí, com o César Cidade Dias, com o Alex Baché, com o Vaguinha, com o JB Filho, todos eles dizendo, cara, coloca um canal no YouTube, cara, vai ser muito bom, tu vai gostar. E eu pensava, puxa, mas será que não é porque vocês não estão estudando bem, porque vocês são jovens, vocês falam a linguagem da garotada, vocês falam, eu falo de maneira assim um pouco mais ponderada, será que o pessoal que assiste o YouTube gosta de um cara daqui a pouco que não é tão agitado? Eles, não, o que importa é o conteúdo e a mensagem. E aí fui, e realmente, estou gostando, e acho que esse é só o começo. Eu tenho 61 anos de idade, mas estou me sentindo assim como se tivesse 40 anos de idade, ou 35. A disposição é muito grande, a energia é muito grande, a possibilidade de trabalhar com os filhos é uma coisa... Um dia vocês serão pais e verão o quanto é gratificante você poder fazer alguma coisa com os filhos. Então, o mundo para mim está começando agora. Tinha uma história maravilhosa, eu tive as melhores oportunidades que um profissional de rádio pode ter, de jornal pode ter, mas é como se o mundo para mim estivesse começando nesse momento. E eu espero viver até uns 100 anos, e quando tiver 100 anos ainda voltar no YouTube, hein? Vocês vão ter que me aturar até lá.
Mas vai ser um prazer.
Benfica, cara, a gente falou ali sobre o feedback ali que o Rafael te passou. A gente nasceu em 97, 98, então a gente cresceu te ouvindo teu irmão, e a gente mantém essa cultura aí de rádio. A gente tem tu, o Silvio, o Meneghetti, as pessoas como referências. A gente está quebrando essa barreira de conseguir o contato, e para nós está sendo maravilhoso, e até está passando para esse público de podcast, que é o pessoal que não para em rádio, ou o pessoal que às vezes migra do YouTube. Quem vocês foram e quem vocês são, porque vocês são lendas, são pessoas, são referências para quem começou no jornalismo. Então a gente já entrevistou aqui o Diogo Olivier, o Rafael Gomes, o Diório, o Debona, e todos eles citaram tu e teu irmão. Então vocês foram referências para pessoas que hoje estão no ar. E aí a gente quer dizer que, cara, vai ter espaço, continue esse teu trabalho. A gente quer te agradecer aqui por esse papo, que foi maravilhoso.
Não, mas antes que você encerre, deixa eu fazer uma pergunta agora. Como é que vocês se encontraram e como é que tiveram essa ideia?
Bom, a gente, eu e o Rafael, a gente se conhece já faz uns 12 anos. A gente foi vizinho na Zona Sul aqui de Porto Alegre.
Viu como é difícil entrevistar?
A gente começou sempre ouvindo, né? A gente sempre teve esse time de rádio, de ficar ouvindo programas de humor, ou Sala, ou Esportes ao Meio-Dia, mas tá do outro lado de ser entrevistado é um pouco estranho, porque a gente sempre se acha não interessante, então a gente não tá preparado para isso ainda.
Tá, mas aí se conheceram e
E a gente sempre falou de futebol no WhatsApp, o Rafael sempre me mandando estatística, ou sabia que o Grêmio nunca perdeu quando tinha dois jogadores de tantos anos, e pá, sempre assim. E eu falei, cara, a gente tem que colocar isso aí num podcast, cara, porque ninguém fala sobre isso aí. Ah, de vez em quando que se lembra. E aí a gente teve a ideia. E aí o nome foi a autoria do Rafael, que a gente tinha que ter uma coisa que lembrasse futebol, mas fosse um pouco engraçada. Aí o Rafael veio com esquema. Aí a gente, bah, mas se não der certo, vai ser uma coisa trágica. Então, olha aí, ó, esquema trágico. Então, aí ficou o nome, e a gente começou aos poucos, né, com essa ideia de a gente ia falar de futebol sul-americano, que a gente gosta bastante de River, Boca, Estudiantes, Peñarol, Racing. A gente fez uma colaboração com um jornalista, e ele falou, cara, é só chegar, pergunta, se a pessoa quiser, ela dá entrevista para você, se ela não quiser, ela vai dizer que não. E a gente foi fazendo entrevistas, mudamos o rumo. E hoje em dia a gente está apaixonado por essa coisa de entrevistar, de perguntar, com a audiência aí aumentando e o feedback muito positivo.
Ah, tomara que o projeto realmente ele vá adiante aí. Estou conhecendo vocês agora também, até não pessoalmente, mas estou torcendo muito para vocês aí. Fico muito gratificado pelas observações que vocês fizeram a meu respeito, a respeito do Silvio. É uma coisa muito bacana, faz muito bem para a alma da gente. E torço aí, e quando tiver alguma necessidade de informação, estamos em Libertadores da América, estamos em Copa Sul-Americana, quando precisar de alguma coisa aqui para o meu canal no YouTube ou mesmo para a Band, vou pedir ajuda para
Pô,
vocês aí.
que maravilha! Para nós vai ser uma honra, Benfica. E te digo mais, para a gente não fechar essa informação, então, não vai ser bem informação, vai ser opinião. Quem tu acha que leva o gauchão desse ano? Na lata.
Eu acho que o Grêmio leva o gauchão desse ano. Lamento ter que dizer que o técnico Ramires já fica numa situação muito complicada se não obtiver uma vitória no meio da semana. Por que que eu lamento? Porque assim como eu valorizo muito a mudança, a disruptura da comunicação, e é o que vocês estão fazendo, eu também lamento muito que uma disruptura no futebol, que é o que o Ramires está propondo, seja abortada pela aquela coisa de cobrança imediata que nós temos aqui no Sul. Eu lamento muito, talvez a gente esteja deixando aí de aprender muito com o Ramires.
Bom, muito obrigado aí pelo convite, muito obrigado pela grande generosidade de vocês aí. A gente fica muito sensibilizado quando vê que o nosso trabalho caiu no gosto, sobretudo de jovens, e a gente não tem a mínima ideia de que pessoas dessa faixa etária de vocês fazem assim, um acompanhamento tão detalhado assim do nosso trabalho. Isso é uma coisa extremamente gratificante. Eu torço demais para que vocês consigam levar adiante o projeto aí, e tenham muita fé, muita energia, e, sobretudo, ofereçam muita cultura, sabe? Isso é o único caminho para que a gente possa dar uma virada na vida. Muito obrigado mesmo pelo convite e, obviamente, que passo a ser aí um ouvinte de vocês. Abração, sucesso. Obrigado, moçada.
Então, pessoal, esse aí foi o Luiz Henrique Benfica. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu feedback lá no @esquema_trágico no Instagram. Sigam a gente no Spotify. A gente está no Amazon Music, a gente está no Deezer. A gente está lá agora mais seguido também no Twitter. Então, deixe seu feedback lá. Espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui para vocês o meu bom dia, boa tarde, boa noite.
Valeu, gurizada!